passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos falar sobre a aroeira, uma das árvores nativas do Brasil mais conhecidas e cobiçadas pela qualidade da sua madeira. Na verdade, são diversas espécies de árvores chamadas pelo povo de aroeira. A que estamos nos referindo é a aroeira verdadeira ou aroeira do sertão. O seu nome científico é Miracrodum urundeuva. Ela é nativa de vários países da América do Sul. No Brasil, só não ocorre espontaneamente nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela está presente, portanto, nos principais biomas brasileiros, na Mata Atlântica, na Caatinga, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. O nome popular aroeira é uma simplificação de araroeira, árvore que a arara gosta. Aroeira é sinônimo de madeira dura que não apodrece e carrega a fama de ser a mais resistente do Brasil. Para se ter uma ideia da resistência da aroeira, um centímetro cúbico da sua madeira, ou seja, um pedaço do tamanho de um dado, por exemplo, suporta uma carga de até 700 quilos sem esmagar. Já o mesmo volume de concreto esfarela sob o peso de 250 quilos. Por essas características e pela sua importância histórica e cultural, está muito presente no cancioneiro popular.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar.
No teu ombro meu descanso, nos teus braços balançar. Sou semente, sou a vida, aroeiro já tomar.
Bola na mata, aroeira, é bom desse bola,
aroeira.
Bola na ladeira, pro carreiro levar,
aroeira.
Bola na mata,
aroeira,
é bom desse bola,
aroeira.
Bola na ladeira, pro carreiro levar.
E tenho a consciência que não nasce pra semente, mas sou igual a aroeira, onde o machado bate e faz dente.
A durabilidade da madeira da aroeira faz com que ela seja muito utilizada pela construção civil em vigas, pilares, pisos, pontes e dormentes. Já para os fazendeiros, é a madeira mais cobiçada para a confecção de cercas e postes. Além disso, a medicina popular diz que a casca, as folhas e as raízes da planta possuem propriedades balsâmicas e cicatrizantes. A aroeira floresce durante os meses de junho e julho, quando a árvore fica totalmente sem folhas. As sementes começam a amadurecer no fim de setembro e durante o mês de outubro. Por ser muito utilizada e não ser plantada, a aroeira hoje está incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. Por isso, desde 1991, está protegida por portaria do IBAMA. O seu corte está proibido em florestas primárias, que o IBAMA define como as florestas formadas por árvores altas e troncos finos e retilíneos. Nas florestas secundárias e em áreas de cerradão e cerrado, o corte de aroeira só pode ser feito com aprovação no IBAMA de plano de manejo florestal. As florestas secundárias são definidas como aquelas onde crescem árvores de tamanhos diversos, já tendo sofrido alterações na sua vegetação provocadas pelo homem e que estejam em estágio de degradação ou recuperação. Mas para nos falar sobre as qualidades e características da madeira da aroeira, nós vamos conversar agora com o engenheiro florestal Alencar Garlete, técnico da área de biodegradação e preservação da madeira do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, órgão que se dedica a estudar as propriedades das madeiras brasileiras.
A aroeira é uma madeira muito utilizada no interior do Brasil, né, para construções rurais, por ser uma madeira muito durável, né? Além de ela ser uma madeira pesada e dura, que lhe dá grande resistência físico-mecânica, né? Então ela pode ser usada para fins estruturais também. O que chama atenção no caso da arroeira é que ela tem um alto teor de taninos, que são um preservante natural, né? Então o tanino protege a madeira contra a ação de brocas, caruncho, cupim e apodrecimento. Para nível de comparação, a arroeira ela tem 10 vezes mais a concentração de extrativo do que o eucalipto. Então isso é o que explica a alta durabilidade da madeira.
Quer dizer, então, que é por conta desse tanino, né? Que faz com que o cupim, intoxique o cupim, esses animais, esses micro-organismos que comem a madeira?
É uma combinação de fatores. Por ser uma madeira muito dura, o cupim não consegue mastigar ela com as mandíbulas, então não consegue perfurar a madeira. E por ter um alto teor de tanino, ela não apodrece, né? Então ela resiste ao cupim por ser dura e não apodrece por ter o tanino.
Quais são, assim, as principais utilidades, né, da madeira arueira? Você disse que como ela é muito resistente, ela consegue, por exemplo, ser utilizada para fazer pontes, essa coisa?
Bom, ela tem uma alta resistência, né? Então qualquer peça estrutural, que seja para fazer viga, caio, ponte, fundação, moirão, dormente, para tudo ela serve, né?
Sim.
Porque é uma madeira muito dura, muito forte.
Pois é, ela é muito dura, né? Quer dizer, isso aí dificulta um pouco trabalhar a madeira, não é isso?
Isso. Para alguns usos, por exemplo, um serviço de carpintaria, que, por exemplo, você precisa tornear ela, serrar, fazer alguns encaixes, pregar, isso torna um pouco difícil o trabalho, né?
Sim.
Então, ela tem alguma limitação para alguns usos, né? Mas para a construção pesada mesmo, a parte estrutural, ela é ótima.
Ela é boa, resistente à tração, né?
Ela é resistente à tração, é resistente à compressão,
sim,
é resistente ao cisalhamento, né? Então,
sim,
tudo que for esforço mecânico, ela é altamente resistente, né?
E hoje, quer dizer, essa não é a sua área, né? Mas hoje essa madeira, essa árvore, apesar de ela ser de fácil propagação, ela está ameaçada de extinção, né?
Por ela ser uma madeira muito boa, ela foi muito explorada, né?
É.
E ninguém pensou que um dia ia acabar. As pessoas acharam, não, a arueira tem muito na minha fazenda, então por que eu vou plantar? Então foi se usando geração após geração, e hoje é uma madeira relativamente difícil de ser encontrada.
Principalmente árvores boas, grossas, né?
Exatamente. As melhores árvores são aquelas árvores mais antigas, com um diâmetro maior, maior altura, essas já foram utilizadas no passado, né? Então hoje o que se acha são alguns remanescentes, árvores mais jovens, né?
Se você, como uma pessoa, está aí ligada diretamente a essa questão da preservação, do consumo da madeira, né? Você acha que o Brasil poderia investir no plantio dessas árvores para um futuro comércio?
Ela é uma espécie que tem muitas propriedades interessantes, né? Então valeria a pena investir nela, plantar, porque ela é uma espécie que ela não precisa de tratamento, né? Ela tem uma certa facilidade de se plantar e ela tem uma durabilidade muito boa, né? Então, para muitos usos, o eucalipto é ótimo. Você planta eucalipto, ele cresce, ele serve para muita coisa. Mas o eucalipto não é uma madeira durável assim para você ficar fazendo moirão de cerca, né? A menos que você trate. E a arueira não.
É.
A arueira você pode cortar ela natural e usar para essa finalidade.
É, porque o eucalipto, por exemplo, o tratamento que hoje se faz com o eucalipto, naquelas grandes autoclaves, né, que são como uma espécie de uma panela de pressão, né?
Isso.
Além desse equipamento ser muito caro, os produtos químicos usados ali são altamente tóxicos, né?
O tratamento do eucalipto, ele é um processo eficiente. O eucalipto tratado é muito durável. Mas é um processo que, hoje em dia, você não tem mais produtos, assim, autorizados pelo Ibama para você fazer o tratamento de eucalipto na sua própria fazenda, né? Então, aquele produto industrial, ele acaba tornando o eucalipto tratado um pouco caro, né?
Sim.
Uma vez que a pessoa plantasse, preservasse uma área de planta nativa na sua fazenda aí para tirar o seu próprio moirão, ele economizaria.
Agora, Alencar, você que é especialista nessa área, você falou que uma das coisas que faz com que a madeira da arueira seja boa seja o seu alto teor de tanino, né?
Isso.
O tanino também é utilizado para curtir couros, né?
Exatamente. É o mesmo tanino que ele é usado para curtir couro.
Quer dizer, então, por exemplo, a casca da arueira, a casca do angico, a casca de... Quais são outras espécies de árvore que teriam, assim, muito tanino? Será que poderia usar galhos de arueira ou de angico? Ou parece que até o próprio caju também tem tanino, né?
Bom, é que existem vários tipos de tanino, né?
Sim.
No caso, o tanino da arueira, o tanino do angico, do quebrátio, são taninos que eles são efetivos como fungicidas, né? Então, por isso se usa como para tratar o couro.
Sim.
Hoje, o que a gente recomenda, no caso específico de tanino para tratamento de couro, é o tanino da acácia negra,
sim,
que é uma planta que tem um crescimento bastante rápido, né? E essa planta ela é plantada não para produzir madeira, ela é plantada para produzir casca. Existem já grandes plantações comerciais, principalmente no Rio Grande do Sul, que são plantadas com essa finalidade.
Que essa cássia negra, ela é nativa da região sul?
Não, a cássia negra é uma planta originária da África, que se adaptou muito bem ao Brasil.
Sim.
A gente planta a cássia negra porque, para essa finalidade específica do tanino, ela tem, por ter um crescimento rápido, ela produz bastante casca em pouco tempo, né? Uma planta de fácil cultivo, né?
Sim. Essa casca do angico, ou da cássia negra, ou de outras árvores que tem muito tanino, poderia ser usado, por exemplo, para tratar o eucalipto, por exemplo?
Bom, aí é uma interação mais complexa, né? Porque quando você tira um tanino de uma espécie e vai transferir para outra, você consegue aumentar a durabilidade da madeira que recebe o tanino. O problema desse tipo de operação específica, que se torna economicamente caro, que é um processo caro você tirar o tanino de uma madeira e transferir para outra, e o tanino, ele acaba, quando ele não é da própria madeira, ele não se fixa direito na madeira, né? Então você trata um moerão de eucalipto com tanino de acácia ou com tanino de angico e coloca ali em contato com o solo, com a chuva, esse tanino rapidamente ele vai ser lavado, né? Então essa técnica, ela já foi testada, já foi tentado fazer esse procedimento.
Sim.
Mas não é muito eficiente e economicamente ele se torna caro.
Quer dizer, então, que o bom então seria plantar essas árvores mesmo que resistem naturalmente ao apodrecimento, ao ataque de cupins e outros pragas,
sem
né?
dúvida. A melhor madeira que existe é a madeira que é naturalmente durável, que é aquela
Sim.
madeira de lei nativa. E
certo.
Entre elas, a aroeira está em primeiríssimo lugar.
Existe uma outra espécie que é muito semelhante à aroeira, que é o Gonçalo Alves, né?
Uhum.
Acho que é da mesma família, né? Acho que árvore é muito parecida, né?
São árvores muito, muito parecidas, né?
Sim.
Também é uma madeira, além da aroeira, no Brasil existem diversas espécies que são muito duráveis. Né? Além do Gonçalo Alves, tem a Preciosa, tem a jarana lá na região do Pará, tem a braúna, tem uma série de madeiras que são bastante duráveis, né?
Certo.
Mas que, infelizmente, todas elas têm um destino parecido, né?
Certo.
Não existe a cultura, assim, a mentalidade de plantar e preservar essas espécies, né?
Certo.
A gente sempre teve a cultura de tirar, que a natureza dá, e hoje nós estamos diante de uma realidade que essas madeiras estão acabando, né? E a única alternativa que está tendo em algumas regiões para o produtor rural, para fazer a sua cerca, é comprar eucalipto tratado, que, além de ser caro, né, sob o ponto de vista ambiental, não seria a melhor opção, né?
O que resiste da aroeira é o chamado cerne, né? O miolo da árvore, né?
É, exatamente. Na aroeira e em todas as madeiras de lei, a parte durável é a parte interna, que a gente chama de cerne. Geralmente ela é mais escura, né? Porque a parte exterior, que é o brancal da madeira, ele é menos durável, porque é uma madeira mais jovem.
Certo.
Então o cerne é aquela parte da madeira que está envelhecida, que está madura. Então quanto mais velha a árvore, mais madura a árvore, maior a durabilidade do seu cerne.
Agora, isso aí varia, obviamente, muito das condições, né, do solo, do clima, mas tem-se uma ideia de em quanto tempo uma aroeira plantada poderia dar cerne para ser utilizado?
Bom, a maioria das espécies plantadas, que elas são produtoras de cerne, a partir do momento que elas atingem a idade adulta, supor uma faixa aí de 15 a 20 anos, já inicia a formação do cerne.
Sim.
Porém, um cerne de uma madeira, de uma árvore que está com 15 a 20 anos, ele nunca vai ser tão durável quanto um cerne de uma árvore que está com 100 anos. Ou seja, quanto mais velha a árvore, mais maduro está esse cerne, mais durável é a madeira.
Agora, não há uma técnica, de você, vamos supor, uma árvore está lá em pé, você saber exatamente qual é o diâmetro do cerne sem derrubar a árvore?
Bom, isso é possível.
Sim, mas é uma técnica difícil.
Não seria assim tão difícil. Através de um trado, de uma broca, você poderia fazer uma perfuração
Sim.
e constatar a profundidade de onde está o cerne.
Quer dizer, quando a broca encontrar uma resistência maior, ela vai chegar no cerne.
Exatamente.
Né?
A partir do momento que a serragem começa a sair uma serragem mais escura,
Também.
É porque você chegou no Sim. cerne.
E isso não prejudicaria a madeira?
Se for feita com critério, ela não Sim. prejudicaria, né? Você
Sim.
também não precisa fazer em todas as árvores.
Certo.
O que acontece? Para as árvores que já são conhecidas, a gente sabe que a partir de uma profundidade de 5 a 7 centímetros, você já chega no cerne.
Sim.
Então, se você pegar medir a circunferência da árvore e descontar uma faixa aí de 5 a 7 centímetros, o restante é cerne. A maior parte da madeira vai ser o cerne.
Certo.
Então, fica um anel de madeira clara na periferia, que é o alburno, que é o menos durável.
Quer dizer que se você pegar um tronco de aroeira, se você medir o tronco, você desconta aí Os 7 centímetros dessa circunferência, o resto você sabe que é o cerne da aroeira.
É, aproximadamente isso, né? Para ter uma precisão maior, teria que ser feito um estudo em cada região, né? Cada povoamento. Você derrubaria uma ou duas árvores, né? Certo. E aí, pelas árvores que você derrubou, você tem uma média do comportamento das outras, né?
Tá bom então, Alencar Garlete, técnico da área de biodegradação e preservação da madeira, engenheiro florestal do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, que é um órgão encarregado aí em estudar as madeiras do Brasil, não é isso?
Exatamente. A gente se dedica ao estudo das propriedades tecnológicas das madeiras brasileiras.
Muito obrigado a você pelas informações e pela entrevista.
Eu agradeço. Toma as ordens.
Bom dia.
Tchau.
No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a aroeira. Vamos entrevistar o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele é autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras e já estudou cerca de 1000 espécies diferentes de árvores, entre elas a aroeira.
Paula na mata,
aroeira
é bom de se embolar,
aroeira,
bola na ladeira, pro carreiro levar,
aroeira.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.